Olá, pessoal. Esse é mais um PoabCast, o podcast da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais. Eu sou Alneir Maia e o nosso convidado de hoje é o Davi, que vai falar conosco a respeito de inclusão e diversidade. É um prazer falar contigo, Davi, sobre um tema tão importante.
Prazer em revê-lo. Tema muito importante e obrigado por dar visibilidade à causa. Nós temos cada vez mais discutir sobre inclusão.
Davi, conta para os nossos ouvintes um pouco mais da sua história e do trabalho que você exerce em relação a esse assunto, a essa temática.
Bom, cara, eu tenho 31 anos de idade, né? Nasci numa cidade pequena, nasci em Ouro Preto. Na época, Ouro Preto é uma cidade que tem muita ladeira, uma cidade que sua topografia já não é favorável a uma pessoa que usuária de cadeira de rodas, que é o meu caso. Eu morei em Ouro Preto há alguns anos da minha vida. Eu vim para Belo Horizonte. Eu nasci com uma síndrome rara, né? Então, para quem não me conhece, ou para algum cego, deficiente visual, baixa visão, ou deficiência monocular, eu faço a minha descrição. Eu tenho cabelos castanhos escuros, barba por fazer, e não tenho os braços e as pernas. Essa é uma característica, são as minhas características físicas. Eu comecei a perceber a falta de estrutura arquitetônica que não só Ouro Preto tinha. Eu vim para Belo Horizonte. Já na minha adolescência, minha mãe começou a desenvolver em mim minha autonomia. Eu ia para a escola sozinho, pegava um ônibus sozinho em Belo Horizonte, em uma época que não existiam essas rampas elevatórias que existem hoje no, no, nos ônibus de Belo Horizonte. Inclusive, muitas pessoas aqui em BH, a BH Trans também, ela fala muito que os ônibus são acessíveis, 100% acessíveis. Os nossos ônibus não são acessíveis, tá? Os nossos ônibus são adaptados, tem uma grande diferença aí. E que são ônibus também que não tem muita fiscalização. Na época não existiam esses ônibus. Então eu contava muito com a barreira atitudinal social. O que é a barreira atitudinal social? A proximidade da sociedade comigo. O quebrar o desconhecimento daquela deficiência, relacionar, socializar. E era ótimo isso, porque a escola fez isso. A escola promoveu essa socialização. Até na questão de bairro, na questão social ali, regional, porque todos já me conheciam da escola, pais, mães, escolares, e viam eu me viam no ponto de ônibus, por exemplo, me ajudavam nas escolas. Então eu sou um cara privilegiado de companhia, de pessoas que me deram oportunidade, mas comecei a reparar que nós estamos numa realidade, num país, principalmente Belo Horizonte, que precisa ainda discutir muito e trabalhar muito na questão estrutural e atitudinal.
Ô Davi, há uma distinção entre diversidade e inclusão, que você trabalha muito isso aí nas suas palestras, nessa atividade até mesmo de conscientização. Faz uma diferença para a gente entre diversidade e inclusão.
Olha, Ney, nos últimos anos, o Brasil ele vem se orientando por uma tendência mundial que é respaldada por leis internacionais e nacionais pelos princípios da inclusão e diversidade. Mas e aí? O que é diversidade? Eu me posiciono muito sobre diversidade porque as pessoas caem no clichê. Eu entendo que muitas vezes caímos no clichê e não aprofundamos no tema. Para mim, a diversidade representa um princípio básico de cidadania. Ela é uma essência do ser humano. Nós temos, em um mundo de bilhões de pessoas, diversas características, diversas individualidades, né? Essa é a essência do mundo, a essência do ser humano. Então, diversos não são os outros que, como a mim, estão. Até que no meu caso, não, porque hoje eu tenho uma autonomia, moro sozinho, enfim. Mas não são os outros que têm deficiência, vulnerabilidade, desvantagem ou uma exclusão causada pela sociedade. A diversidade é, assim, uma característica de todos nós, e não de alguns de nós. E é aí que eu aproximo a diversidade de inclusão. E o que é, de fato, a inclusão? Para mim, a inclusão é uma inserção da diversidade, então dos diversos, das características dos indivíduos, é a inserção dos indivíduos em um ambiente que permite o convívio. Então, assim, a gente começa a perceber escolas primárias, do ensino primário, faculdades, universidades, e se a gente começar a prestar bem atenção, em muitos lugares nós vamos ainda não ver pessoas com deficiência convivendo. Existem cada vez mais, nós estamos ocupando os espaços. Mas será que existem poucas pessoas com deficiência no Brasil? Não. São 24. Olha, o dado do IBGE de 2010 São 24% da população do Brasil que tem algum tipo de deficiência. E 44 mil milhões de pessoas que estão, na realidade, da pessoa com deficiência. Aí, seja ela uma pessoa com deficiência, ou seja ela família, amigos, professores. Então, que estão envolvidos e buscam, de fato, um convívio, um ambiente mais inclusivo. Então, para mim, a inclusão é quando proporcionamos o convívio dos diversos.
Você usa a expressão deficiência, eu vou usar também, até para seguir essa sua linha e talvez não cometer nenhuma espécie de gafe. Até porque, longe de mim, a nossa intenção não seria essa. Mas quais são os tipos de deficiência, então, para a gente poder trabalhar melhor esse tema?
Olha, aí você tocou num assunto bacana, porque o que nós estamos falando aqui é praticamente não dá para a gente aprofundar muito, até pelo tempo. Então, é na prática um beabá mesmo de relacionar, de um relacionamento junto à pessoa com deficiência. Então, primeiro eu quero tocar num assunto que aí exatamente muitas pessoas falam, para eu não dar uma gafe e tal. Primeiro, a gente não precisa, aí é uma opinião também, a gente não precisa ter muito melindre, nós estamos num relacionamento ali de convívio e sempre vai ser um aprendizado. Mas muitos ainda dizem portadores de necessidades especiais, né? A lei, graças a Deus, colocou a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, colocou essa palavra, esse termo, em desuso, portador de necessidades especiais. Por quê? É fácil a gente fazer um exercício e começar a pensar na palavra. O portador, eu porto a minha carteira que está no meu bolso aqui agora, eu porto a minha identidade. Eu não porto a minha deficiência, a qualquer momento eu não posso me desvencilhar da minha deficiência. A deficiência é minha característica física. Então, como eu descrevi para cego ver as minhas características, eu tenho cabelo castanho escuro liso, é a barba por fazer, tenho os olhos castanho escuro liso. Uma das minhas características é a ausência dos membros superiores e os membros inferiores. E os tipos de deficiência que existem, ainda tem muito que se discutir e tal, mas o mais comum que a gente convive e que tem aqui na sociedade são deficiência auditiva, física, intelectual, múltipla. Aí a múltipla, existe a surdo-cegueira. E é muito legal, porque eu tive um aprendizado gigantesco lá no Mineirão, quando eu trabalhei no Estádio Mineirão. Eu trabalhava no núcleo de experiência do cliente com deficiência. Então eu colocava os intérpretes nos palcos, colocava os intérpretes nos bares, porque o meu cliente surdo que vai entrar no ambiente, ele tem que ser atendido na portaria, atendido nos bares, eu tenho que dar autonomia para ele, ele está pagando ingresso, e esse é meu desafio. E aí eu recebi um cliente surdo ou cego, e que foi um mundo que eu não conhecia, mesmo que eu nunca tive convívio. Então, esse aí pode se encaixar também na deficiência múltipla. Então, auditiva, física, intelectual, múltipla, visual. Aí, também, no decreto 6.949, do ano de 2009, psicossocial, ele foi inserido nos direitos da pessoa com deficiência. Pessoa bipolar, por exemplo, diagnosticado com bipolaridade, a pessoa com esquizofrenia, são inseridas, equiparadas à lei da pessoa com deficiência, até por serem marginalizadas no mercado de trabalho, no convívio, e mistificadas sobre a sua realidade, suas características.
Você tratou de um ponto que a mim é muito interessante pelo fato de ser advogado, a questão normativa ligada ao tratamento da pessoa com deficiência. Você considera hoje que a nossa normatização é adequada para o tratamento do assunto, Davi?
O dispositivo é muito novo, de 2015. Mas nós somos signatários dos direitos humanos, que já vem desde muito tempo, não devia nem ter a lei, já era colocado. Nosso dispositivo, Lei Brasileira de Inclusão, é um dispositivo muito evoluído, é uma coisa fora da época ainda, é uma coisa mais à frente. Tiverem mais discussões ainda, nós vamos entender como que esse dispositivo é evoluído para o tempo que estamos, para enriquecer as discussões. Na parte legal, Eu até indico as pessoas que estão aqui ouvindo, o Thiago Elton. Eu trabalhei junto a ele na campanha de vereador há uns 3, 4 anos atrás, já fui assessor dele, ele me deu uma aula da questão legal da LBI. Eu hoje trabalho na questão organizacional, para tentar, ao mínimo, chegar no dilema, na discussão jurídica.
O Davi, e há também sobre esse assunto muitos mitos que são considerados aí várias pessoas, então, por não conhecerem bem o assunto, tornam a situação, às vezes, até muito complexa, criam histórias em relação a esse assunto. O que nós podemos falar de mitos e verdades em relação ao tratamento da deficiência?
Olha, isso é questão de relacionamento mesmo. E só relacionando que nós vamos ter essa resposta quando não percebemos que não tem uma pessoa com deficiência numa escola, seja ela um autista, um deficiente físico, enfim. Ali a gente pode entender que a gente não tá oportunizando o convívio mesmo para entender o corpo do outro, a realidade do outro, não só a mim também, não só a pessoa com deficiência, é uma troca. E aí são criadas mitos e verdades pela falta de convivência. Tem algumas clássicas, o surdo, por exemplo, muitas pessoas falam mudo, né? Surdo, mudo. E não, o termo é sempre surdo, tá? O mudo, mute, ele vem dos aparelhos eletrônicos e não existe. O surdo, ele é surdo. Ele não tem a convivência quase sempre, a não ser que tenha... aí tem o grau que ele escuta, o surdo profundo. E aí é uma discussão longa, porque aí fala os decibéis e tal. Mas, no geral, o surdo ele não tem a vivência com o nosso alfabeto. A língua de sinais é uma língua oficial, a segunda língua oficial do Brasil. E muitos deles são... Eu não sei te falar a porcentagem, mas a maioria... sim, da comunidade surda, são inseridas na língua de sinais. E que isso é um problema, porque as escolas ainda não estão preparadas, as escolas regulares ainda não têm a disciplina da língua de sinais, a alfabetização, né? E aí, muitas vezes, querem inserir, a grosso modo, querem inserir de uma maneira muito abrupta essa pessoa dentro da sala, sendo que ela é a mesma coisa de me levar agora para a Holanda. Eu, em inglês eu falo, mas para a Rússia, eu não falo russo. Eu entrar dentro de uma sala de aula, eu não vou entender nada que está acontecendo ali. E aí um mito e verdade que tem muito sobre a comunidade surda é a língua de sinais ela é universal. Gente, não. E é muito legal isso. A língua de sinais não é universal e, olha, ela não é nem regional. Aliás, ela é regional, ela não é nem nacional. A minha preferência de fazer os shows aqui em Belo Horizonte, mesmo que internacionais, mesmo que vinham produtores do Rio de Janeiro, lá no Mineirão, a minha preferência era sempre trazer... A minha condição era sempre colocar intérpretes de Belo Horizonte, porque sabem as nossas gírias, mas aí você vai ter um artista carioca. Aí eu quero um intérprete carioca, porque entende as gírias e vai conseguir interpretar da melhor maneira. Porque a relação do surdo com a música é muito parecido com a nossa, com a poesia. Considerava que esse acesso à música era muito importante culturalmente para as nossas produções. Outro mito que as pessoas acham, todas as pessoas com deficiência já nasceram com deficiência. O meu caso, sim, eu sou congênito, mas não, as pessoas podem... durante a vida, adquirir uma deficiência devido a um acidente, devido a uma doença, né? Outro mito e verdade, pessoas com deficiência intelectual geralmente são agressivas, então precisamos manter certa distância para evitar agressões. Também não. Isso aí é a individualidade da pessoa, que vai ser determinado por diversas coisas. Criação, meio social, que é um estudo biopsicossocial. Aliás, o estudo biopsicossocial é o que vai considerar se aquela pessoa é de fato uma pessoa com deficiência ou não.
E sob o ponto de vista das políticas públicas, a gente ouve muito falar de políticas públicas, isso às vezes é palanque para alguns políticos também, esse tema, essa bandeira. O que nós podemos falar a respeito das políticas públicas, Davi?
Olha, eu vejo políticas públicas ainda de uma maneira muito rasa, exatamente, querem usar de palanque, tanto é que eu estou sempre aí, eu, Thiago Elton, a Laura da Cadeira Voadora, que são esses dois são referência aqui em Belo Horizonte, e nós estamos sempre aí dispostos, disponíveis, e nos procuram muito a nossa demanda maior, são próximas às eleições. Não vejo em Belo Horizonte projetos mais concretos, mais verdadeiros, por isso que muitas vezes eu dou preferência em pessoas com deficiência. Nós temos uma máxima dentro da comunidade que chama nada sobre nós sem nós. E o que é nada sobre nós sem nós? Sempre que nós vamos trabalhar alguma coisa sobre inclusão, ambiente estrutural, ambiente de convívio, ambiente escolar, sempre que precisa de alguma alteração, nós precisamos escutar, desenvolver junto com a pessoa com deficiência, com surdo, com cadeirante, e ali determinar quais são, se estamos sim acessíveis de todas as maneiras, desenvolvemos acessibilidade comunicacional, intérprete, braille, para cego, e por aí vai. Então as políticas sociais, hoje eu vejo ela ainda de forma interesseira, e para adquirir votos, eu acho que falta muita representatividade também da pessoa com deficiência. Esse é meu entendimento. Ainda vejo uma maneira rasa, Anei.
O Davi, você tem também, além de trabalhar nessa parte aí de eventos que você disse, de organização, você também tem os seus projetos pessoais, digamos assim, que até comentava comigo numa outra oportunidade que nós conversamos. Fala para a gente desses seus projetos pessoais especificamente.
Sim, eu tenho uma empresa que é também a questão organizacional. Hoje eu estou no Eu Saúde, fazendo todo o desenvolvimento com essa empresa. A minha empresa está fazendo todo o desenvolvimento inclusivo. E aí é o Nada Sobre Nós, Sem Nós também. Fui mexer no site deles, deixar o site mais acessível. Então, convidei surdo. Estou com uma pessoa que é cega, super técnica, que vai me ajudar a desenvolver o site. Então, um dos meus projetos são essas consultorias. Eu também dou treinamento de oratória. Nós temos as nossas próprias características de fala e eu entendo que as pessoas têm muito medo de falar em público. Eu vejo, aliás, que as pessoas têm muito medo de falar em público. E para falar em público, para mim, é exatamente você dominar o que fala primeiro, então estudar, entender o que você vai falar, porque se você foi convidado, se você está ali para falar por algum motivo, você tem que passar pela premissa que você foi escolhido e que ninguém ali que vai escutar sabe pelo menos o mesmo tanto que você. Então você tem que ter uma característica firme e ser aberta para o diálogo, porque muitas vezes falamos coisas que as pessoas não concordam. Uma outra dica que eu dou para oratória, para fala em público, e era o que eu percebia muito em mim, é a arrogância. E aí eu falo de uma forma muito tranquila. Eu era muito arrogante para escutar as pessoas, porque eu ficava julgando as pessoas. Mas por quê? Eu morria de medo de falar em público. Eu achava que quando eu entrar na frente e falar para alguém, eu além de estar exposto, eu seria criticado. Então, a pessoa que acha que vai estar insegura ali, com medo do que o outro pensa, muitas vezes é uma pessoa que julga muito a outra que está falando. E isso é claro, assim, eu percebo muito isso, é claro, e é clássico. Então, são coisas, pequenas dicas que temos ali, rápida, e claro, aí é um acompanhamento de voz, a forma que a pessoa fala, a pessoa é fanha, a pessoa não é. Aí eu tenho um colega que é fonoaudiólogo. Então, é um preparo para dentro do objetivo que ela quer.
Ô Davi, você que foi meu aluno na universidade, é um prazer revê-lo, falar contigo novamente. Eu te agradeço em meu nome, em nome da OAB, a participação aqui nesse nosso podcast. E eu queria que você fizesse então as suas considerações finais a respeito do nosso tema.
Olha, Ney, eu também agradeço. É sempre bom discutir sobre diversidade e inclusão. Nós precisamos desse espaço. Ainda, como falamos, existem muitos mitos e verdades. E, para mim, o de desconhecimento é quando gera o preconceito. Então, agradeço pelo espaço. Considerações finais. Eu até falei numa outra gravação com você que a pandemia vem mexendo muito comigo. E eu comecei a perceber que esse distanciamento social já faz muito tempo da minha vida. Eu tenho que me encaixar aos ambientes, eu tenho que me encaixar às universidades, ou às escolas, ou o restaurante, enfim. Não é, não, nunca foram. A sociedade se adaptar ou aprender a me receber a pessoa com deficiência em geral. Então, esse distanciamento social já existe na realidade da pessoa com deficiência. A gente só está vivendo agora um distanciamento social mais rigoroso. E acho que nós temos que pensar nisso. Agora, nós estamos com esse distanciamento ainda mais no momento que as coisas estão muito ruins, mas e depois pensar e reparar como estamos distantes como seres humanos ainda. E é isso que eu deixo. Mesmo com do distanciamento, nos aproximarmos. Aproximar com a informação, aproximar com a empatia, com entender o outro lado também. As pessoas têm suas próprias opiniões. Eu acho que está tudo muito uma polarização. As coisas têm que ser mais leves, talvez.
É isso, Davi. Muito obrigado, então. Esse foi mais um PoABcast. Até o próximo episódio, pessoal.